Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 26, parte 2. Já Lucila esperava o noivo no salão, dedilhando uma valsa ligeira, quando Madalena desceu disfarçadamente ao jardim e, contornando o canteiro que ladeava a rua da entrada, escondeu-se no caramanchancho de Madre Zilvas, à espera. Fora empurrada por uma tentação dolosa. Encolhida no banco, com o olhar fixo no portão entrecerrado, esperava a chegada de Raul, que não tardaria a vir, pensando na outra, paja então levantar-se, fazer-se sentir na penumbra, interrompo pelo caminho da felicidade, atraindo-o silenciosamente para o seu primeiro e único beijo de amor. A irmã ignoraria o crime, o noivo julgaria primir com a sua, a boca da noiva, e a amargura da falsidade só ficaria no fundo da sua alma, como o lodo, fundo de um lago em que se reflete o céu iluminado. Estremecia-se a cada rumor de passos, lalpijavam-lhe as veias, palpitava ali com força o coração. E ele não tardaria, a quem ela amava tanto, ele que ainda guardava no peito a rosa usa Murtala lhe atirara um dia, como penhor de toda a sua vida. A sua vida? E ela que só pedia agora um segundo de ilusão, um beijo dado a outra em sua boca. 171. Consumado o dolo, ela punir-se-ia. Não seria nunca mais preciso segurar ao pequeno maldito laço azul, que tinha arrancado agora do vestido, amarrotando-o entre os dedos febres. Ele não tardaria, e se a não percebesse, se passasse por ela como por uma pedra, sussurraria ela o seu nome. Faluía sentir materialmente que ela estava ali no propósito de o ver antes de mais ninguém. O doce e terrível momento, que parecia tão próximo e que tardava tanto. E se ele não viesse? Se ele não viesse, nem por mentira ela sentiria nunca um beijo de amor. No dia seguinte, se é impossível engana-la, Horliu, e o seu lindo seria igual ao lindo rosto da Hermione. Enfim, ele chegou. Madalena ergueu-se trêmula, cozida à galharia negra das trepadeiras. E nos mesmo instante, Lucila passou na sua frente quase, correndo a caminho do portão. Tudo era para ela, e Madalena cerrou os olhos, para não ver, e quando os reabriu, os noivos beijavam-se, ali mesmo, a dois passos dela, crendo-se sós, e seguiram juntinhos até os degraus de pedra da varanda. Aí Halva ouvou o rosto pálido para o caramanchão de Madre Zilvas, enquanto a noiva subia adiante, ligeiramente. Madalena esgarçava com os dedos raivosos as hastes das trepadeiras, vibrando num desespero doido. Tudo lhe fugia até a mentira. Mas por que voltaria Raul o rosto para a treva onde lhe soluçava o coração? Que o atraía para aquele recanto? 170. E Yunir Jardim, onde morrerá a última esperança de um gozo fictício e enganador? Ele sentiu a minha alma. Pensava a moça, furando com a vista a ramaria espessa. Seríamos todos desgraçados se eu não tivesse coragem-me. Concluiu num suspiro e caminhou para casa. Onde estaria a chavinha do armário? Percebei que a mãe, desconfiada, a pedir ao marido, talvez a tivesse deixado no bolso do vestido com que passara o Daya. Meu Deus, que alegria na sala, como todos falavam e riam alto. Até Dona Angélica parecia dizer traída com as anedotas do Dor Sérgio. Encolhida no seu quarto, Madalena esperava o momento. Tudo aconteceria como por acaso. De repente, levantou-se e seguiu pelo corredor, até ao quarto dos pais. A chave deveria estar ali, dentro do bolso da saia. Mas com que saia andara a mãe? Custou-lhe a lembrar-se. O quarto recebia uma luz vaga, pelas bandeiras de vidro comunicando com o salão. Madalena tateava os vestidos da mãe sem os reconhecer. Os dedos pareciam-lhe insensíveis, os olhos empanados por uma nuvem. A pouco e pouco, afazendo-se a penumbra, distinguiu os objetos. Revolveu toda a roupa de um cabide pé, inutilmente. Passou ao guarda-vestidos, abriu e fechou gavetas, devagar em o como um ladrão, para voltar de novo ao cabide, na dúvida de não ter procurado bem. E a maldita saia não aparecia. 163. Eu subitamente acudiu e à lembrança banheiro a mãe tomava o seu banho que um tipou antes de jantar. Deixara lá com certeza a saia da manhã. Efetivamente a saia lás da porta, escorrida sobre os ladrilhos brandrilhos da parede. Madalena sentiu os cabelos eriçarem-se e os ombros descaíram-lhe como sob um peso enorme. Com as costas unidas à frialdade dos azulejos da parede fronteira, ela olhava para a saia murcha da mau-hora fantasma. Bode, num assomo de energia, amarrotou-a com os dedos, nervosamente. O pano cedia, mole e flexível à pressão desses dedos, que pareciam transformados em aço. Não sentindo a chave, Madalena procurou a algibê e virou-a, estava vazia. Toda a tensão dos seus nervos se quebrou de repente. Sucedeu-lhe o desânimo, incapacidade de pensar, cansaço. Foi cambaleando para o seu quarto, como se tivesse bebido, e atirou-se como morna na cama. Lucila cantava na sala e Dona Angélica entrondrou piantepé no quarto. Filhinha, Madalena fingiu que dormia. A mãe apalpou-lhe a teisteia. As mãos. E quedou-se a escutar-lhe a respiração. E depois de beija-la na face saiu sossegada e triste. Mas não havia tempo para entregar o corpo àquela apatia. Reagindo contra o extenuamento, Madalena levantou-se. Tinha a boca seca, os membros laços, olhou para os móveis do quarto, como a pedir uma inspiração, e viu, sobre o toucador, 174, e bem em frente, reluzindo, a claridade frouxa do gás em lamparina, o aparelho de frisar cabelos. Ferra, e folga um, porra, é um recurfé, verro. Em brasa, e cortaria com ele o rosto em frente ao espelho. Somente que isso não pareceria obra de Akaksô, e ela queria dar ao acaso toda a responsabilidade do seu crime. Decidiu procurar ainda uma vez a chave. Se a não encontrasse, lançaria a mão do ondesdor em brasa. Voltou ao quarto da mãe. Conversavam todos alegremente na sala. Lucila tinha acabado de cantar. Ouviu vozes estranhas, novas visitas. Fosse quem fosse que lhe importava, recomeçou a busca, revolvendo os mesmos lugarejos sem ver, estupidamente. Minha mãe adivinhou. Lembrou-se do ácido nítrico. Pensava Dalena, sem esmorecer na busca. Ainda não tinha examinado um lotfear, a cama da mãe. Ajoelhou-se, passeou a mão embaixo dos travesseiros. Encontrou a chave. A Ladalena ergueu-se aterrada. Só lhe faltava agora um gesto, mais nada. Um simples gesto e tudo se consumaria. Voltou ao quarto, deu toda a força à luz e postou-se diante do espelho, despedindo-se da sua beleza e procurando na face o pontos sobre que deixaria cair o ácido corrosivo. A ação devia ser rápida. Dominou a piedade que a sua formosura lhe inspirava e, branca como mármore branco, caminhou para o armário dos remédios, na saleta contígua à copa.